Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
E aí, galera, eu sou Débora Fofano e vim hoje aqui para destruir mitos.
E aí, meu povo, qual é a boa? Aqui é Fred Costa e mito da beleza pra mim era quando eu era uma criança e disseram pra mim que eu ia ser um adulto bonito.
E aí, gente, eu sou a Raquel Rocha e quando eu penso em mito da beleza eu me pergunto, botox ou não botox? Eis a questão.
E aí, gente, eu sou a Nara Barreto e eu não sou boneca pra caber na caixinha de ninguém.
Eita.
Pernas peito.
E balança.
Então, gente, hoje a gente vai falar sobre o mito da beleza e a filosofia. Durante muito tempo, a gente vem pensando aí o que é ser belo, o que é esse padrão de beleza, como eu vou chegar aí no nível da mulher mais bela do mundo e etc. E isso acarreta diversos comportamentos e sintomas na construção desse padrão de beleza na nossa sociedade, que é imposto pelo patriarcado. Então, a gente vai falar sobre padrão de beleza, óbvio, feminino, o apagamento do nosso corpo, na história, as mídias sociais e como o Instagram ajuda no processo de adoecimento da autoimagem, né, causado aí pelos filtros, pelas inúmeras propagandas de cirurgias plásticas e etc. Então, aproveitem o programa, peguem seu cafezinho, seu chá, seu refrigerante, sua coca gelada ou São Geraldo. Um dia a gente vai ser patrocinado por eles e ouça com atenção e carinho.
A paralaxe é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Gente, o episódio passado foi sobre cybercultura e cyberpunk. Pense na galera que curtiu esse tema. E aí, a galera que é fã de games, né? E a galera que gosta da cultura punk interagiu bastante com a gente, comentou, foi ótimo. Poxa, muito bom, galera. Obrigado.
E muita gente chegou perguntando pra gente mais dicas de leitura, como o Felipe Batista, né? Cara, Neuromancer, inclusive toda a trilogia do Gibson é incrível. Vale a pena você dar uma conferida lá.
Pessoal, adorou o Daniel Valentina, a participação dele, é super elogiou e ele é super famoso também, tá? O pessoal que falou com a gente disse que joga bastante o jogo dele, que ele criou. E então, mais uma vez, Daniel, valeu por participar e por enfrentar esse desafio aí de ser um gamer designer e vir trocar uma ideia com a gente.
Sim, gente, e agradecer a todo mundo que deu boas-vindas à Raquel nesse podcast. Ela já chegou arrasando e muita gente apoiou, adorou a presença dela. E é isso, agora a Raquel vai estar aí quinzenalmente nos seus ouvidos.
Olha, foi só linda pra cá, maravilhosa pra lá, todo mundo adorou.
Pois é, gente, muito obrigada.
O pessoal também gostou da participação do Luan, do meu filho, no episódio. Tô quase colocando ele aqui pra fazer parte do elenco fixo. Tá, daqui a pouco tem a maior galera aqui, não vai dar não. Peraí. Valeu, gente.
Tem que fazer alternância. E também eu recebi alguns feedbacks de pessoas queridas que ouviram, não sei se por consideração a minha ou porque já gostam do programa, mas o Danny, por exemplo, ele falou que ouve o podcast todo domingo enquanto arruma casa. A Evelyn comentou que, embora não seja por dentro do mundo dos games, ela super gostou do tema, gostou do programa, adorou as dicas que a gente deu de filmes e livros, e ela também ouviu o podcast enquanto lavava a louça. Então eu acho que bom que a gente ajuda, né, o pessoal a se distrair aí na função doméstica. Também faço muito isso.
Eu também acho que a gente arruma umas companhias muito boas com os podcasts. Eu mesma escuto vários porque me deixa com o coração quentinho, parecendo que eu sou amiga de todas as pessoas que eu escuto no podcast. É muito bom.
Eu fico conversando, né? Eu respondo o podcast, embora não esteja participando.
Gente, e a última coisa é que vocês dei uma chegada lá no Instagram do Filósofa Ponto de Interrogação, que essa semana tá rolando um sorteio de bolsa pro curso do Nascimento da Necropolítica, que é um tema super atual, provavelmente a gente vai chegar nesse tema aqui no podcast também, e vocês têm essa oportunidade de fazer esse curso que é maravilhoso.
Sim, é o curso lá do Instituto Matema, lá com o Rineu, que gravou aquele episódio bacana com a gente sobre Sou e a Filosofia de Platão. E para continuar falando com a gente, sugerir temas, ideias, críticas, reflexões, continuar mandando suas impressões, perguntas, dúvidas, vocês podem nos encontrar por e-mail, que é perdidosnaparalaxe@gmail.com.
É o Instagram, @perdidosnaparalaxe.
O Twitter, @ppparalaxe.
E nos sigam nas redes sociais. No Twitter, sou Fred_Costa. E no Instagram, Fred_Costa.
Eu sou Débora Fofano, no Instagram, filósofa ponto de interrogação.
E eu sou Raquel Rocha, no Instagram, Raquel Rocha, sem o A no final.
Bom programa, galera.
É isso aí, bom programa.
Gente, a gente veio hoje para falar sobre o mito da beleza, conversar um pouco sobre como isso interfere na nossa vida, principalmente decorrente de várias mulheres ao longo dos nossos tempos que passaram por intercorrências e algumas bem trágicas na sua vida por conta de procedimentos estéticos e tudo mais. Então a gente vai conversar bastante sobre isso, já que tá ligado à cultura pop, e para isso, para enriquecer aqui a nossa discussão, a gente convidou a Nara Barreto, do Drops de Leitura, para falar pra gente, já que ela gosta do tema, é uma estudiosa feminista. E aí, Nara, como é que você tá? O que você anda fazendo? Conta pra gente.
Quem é você na fila do pão?
Quem sou eu na fila do pão? Eu sou aquela que pede a baguete maior, vocês podem acreditar nisso. Bom, eu sou psicóloga, sou psicoterapeuta e eu trabalho exclusivamente com mulheres, né, atualmente. Já tem algum tempo que eu me dedico a isso. Então, esse lance do mito da beleza é algo que eu lido no meu dia a dia, né, no consultório, na militância. Eu faço uma costura muito interessante de literatura e psicologia, né, esse é o meu foco de estudo. Então, eu uso a literatura, e aqui a literatura de ficção e de não ficção, para expandir os meus recursos dentro do consultório e nos meus grupos terapêuticos. Então, esse lance do mito da beleza e de como a figura do feminino ela se constrói ao longo do tempo e o impacto que isso tem hoje, né, na construção da nossa subjetividade, é um tema que me emociona muito, né, um tema que me mobiliza muito. Eu digo que como psicoterapeuta eu não consigo muito bem separar a minha profissão de quem eu sou, né, então isso me mobiliza pessoalmente enquanto mulher, né, enquanto alguém que se vê dentro de um recorte social específico, né, e me mobiliza também profissionalmente, né, é algo que me interessa academicamente, que eu mergulho muito nos livros, para tentar entender um pouco e tentar manejar essa realidade da melhor forma possível.
Interessantíssimo e muito, muito importante.
Já fiquei aqui pensando, né? Vamos marcar um atendimento.
Pronto. Raquel, me conta como é que foi a ideia aí da gente pensar nesse tema, para o pessoal se inteirar aí. Por que tem a ver isso com a cultura pop? O mito da beleza e a cultura pop.
Então, já tem um tempo que me inquieta muito a questão do Instagram e todos os vídeos de maquiagens e TikToks de moda e cirurgia plástica e como isso, e filtros também, né? E como isso vem alterando a imagem, a autoimagem das pessoas. Me incomodam essas questões do corpo desde 2013, quando eu tava pesquisando no mestrado sobre o cuidado de si. Então veio há 15 dias, eu acho, à tona a história da menina, a influencer cearense que faleceu, né, em decorrência de uma cirurgia plástica, e eu comecei a ver uma enxurrada de vídeo de próprios influencers e outras pessoas da mídia falando que tinham feito cirurgia, que tiveram problema, que se arrependeram, e então já fiquei assim, né, opa, a gente pode falar aqui do Instagram, desses vídeos de maquiagem, das meninas que viram influencer porque estão falando de beleza direto, e como isso tá alterando, né. E vários outros movimentos que vêm junto, que é o pessoal do corpo positivo, o pessoal que é adepto da pele natural também, essa contraposição entre um estilo de vida e outro, e tá tudo no Instagram.
Uhum.
Eu vi por aí, né? Esse link com a cultura pop. E eu assisto os Kardashians, né? Enfim, então não tem como não pensar em cirurgia plástica. plástica e problemas de autoimagem.
É interessante a gente salientar, até para quem tá ouvindo, que o problema não é se maquiar, o problema não é se preocupar com a aparência. Eu acho que isso é uma discussão até interessante dentro da filosofia, quando a gente faz o estudo da estética, o estudo da aparência, ou até mesmo uma calística, né, que é o estudo da beleza. O problema é isso se tornar algo que não é autêntico e que massacra, que oprime e que coloca as mulheres dentro dessa caixinha que a Nara falou. E aí a gente quer entender um pouco melhor por que que isso vem se construindo dessa forma na nossa sociedade, e é uma construção histórica já bastante antiga, e como é que isso vem se tornando cada vez mais adoecedor, já que a gente tem a condição de compreender essa realidade. E claro que as mídias sociais, as redes, elas também se aproveitam desse discurso de empoderamento para problematizar isso, mas muitas vezes também não sai do foco da questão, continua reproduzindo, né? Porque o fetiche é esse, é o fetiche da reprodução. E eu acho que então se torna uma discussão muito interessante, e por isso a gente retomou esse livro, O Mito da Beleza, da Wolf, né? E falar um pouco dele, mesmo que seja um livro mais antigo, ainda traz reflexões muito legais pra gente hoje. Então já fica aqui a indicação, né?
Esse livro é bem é o pontapé pra muita gente começar a problematizar a questão, né? Eu tenho uma dúvida, é Wolf ou Wolf?
Eu falo Wolf.
Ela é da onde?
É Estados Unidos.
Então é a Wolf, né?
Ela é estadunidense. Ela não é americana da América do Sul.
Exato.
Muito bem.
Os parênteses aí é necessário.
Tome essa. Me cancelem, me cancelem.
Eu não. Eu mesmo não.
É, mas ó, tem uma outra. Eu gosto muito da Beth Friedan, que ela também fala sobre a mística feminina, né?
Ela é maravilhosa, tô lendo. É engraçado que eu tava assistindo uma série na Globoplay, que é Porque as Mulheres Matam. Uma das primeiras cenas, tem uma família nos anos 50 e muda pra uma casa, e aí os vizinhos meio que se convidam pra um café. E aí a vizinha, ela é bem feminista, ela começa a reclamar porque o marido da outra vizinha tá pedindo café e a mulher tem que servir. Aí o marido da vizinha feminista fala assim: ah, não, eu dei um livro pra ela, A Mística Feminina, eu pensei que era um romance e agora ela tá desse jeito.
Adoro.
Ei, mas alguém me fala então sobre esse livro, o que é que rola nele, Mito da Beleza?
Ah, não, o Wolf. Ela vai fazer um estudo, né? Assim, a Beth Friedan, com A Mística Feminina, ela vai fazer uma crítica social, né, sobre o papel da mulher ali naquele período de tempo, né, entre a década de 1950 a 1960, como o consumo de eletrodomésticos, né, de itens de cozinha, de casa, meio que serviam para reforçar o papel doméstico da mulher. A Naomi Wolf, ela vai trazer aqui como se fosse uma espécie de evolução dessa domesticidade, né? Não se pode mais falar, até a década de 1990, que é quando o livro é lançado, de uma necessidade de manter a mulher dentro de casa. Ela consegue romper essas barreiras, ela vai para o mercado de trabalho, ela consegue a tal da liberdade sexual. Então, como o sistema vai fazer agora para aprisionar essa mulher? Porque essa mulher, ela não pode ser livre nunca, né? Assim, desde que a gente estava conversando tanto isso em off, né? Assim, como o sistema patriarcal entra e coloca essa mulher como um ser subjugado ad infinito, né? Então, o mito da beleza seria, então, a nova ferramenta de dominação, né? A nova ferramenta para manter a mulher dentro de um quadrado muito específico de submissão a um sistema. Meninas, é isso?
Eu entendi basicamente isso, que maternidade, domesticidade, castidade, passividade não serve mais. Então, o que que a gente vai criar para que a mulher continue ainda submissa de alguma forma, mas de uma forma que ela agora se torne, a partir disso, confiante, né? Como se isso fosse o suficiente para ela seguir, né? Fora que, além disso tudo, além de sair para trabalhar, de ir para o mundo acadêmico, de, enfim, cumprir todas as funções da vida, final do século XX, século XXI, e suas conquistas, ela ainda assim tem que continuar sendo bonita. Ela tem que fazer isso tudo e ainda tem que ser bonita.
É fundamental, inclusive, ser bonita, né?
Exato. E esse bonita com grandes aspas, né? Porque esse bonita muda o tempo todo e gera uma sensação de constante inadequação. Porque essa beleza, ela é uma beleza, é uma coisa ideal, ela nunca é atingida, né? Então a mulher pode ser a mulher teoricamente a mais bonita do mundo dentro dos padrões que são estabelecidos, e ainda assim alguém vai encontrar uma falha, né? Alguém vai encontrar um uma imperfeição, alguém vai encontrar um defeito, algo que a diminua. E é muito interessante isso. Eu ouvi recentemente uma conversa de algumas médicas que são cirurgiãs, né? Cabeça e pescoço, e a outra é cirurgiã cardíaca, né? Ou seja, são pessoas que passam horas em sala de cirurgia, vivem num ambiente super estressante, vocês imaginam, né? E aí a conversa girava em torno de como se apropriar desse lugar, porque aparentemente havia uma dificuldade muito grande para essas mulheres se sentirem respeitadas no local de trabalho. Elas eram sempre tidas, para vocês terem ideia, como as auxiliares de cirurgia, e não como as cirurgiãs.
Ai, meu Deus.
Até pelas próprias recepcionistas, né? Pela galera da administração do hospital e tudo mais. E aí elas desabafaram comigo e falaram: é impressionante como os homens, para eles conseguirem ter alguma autoridade, eles colocam uma gravata. A gente não. A gente, mesmo passando 10 horas na sala de cirurgia, eles exigem que a gente esteja maquiada, que a gente esteja de salto, que a gente tenha a bolsa de grife, que a gente ande com a roupa X, com a roupa tal. Não pode estar descabelada, não pode estar de olheira, né? Então, para poder passar a imagem de competência profissional. Isso é muito pesado, gente. Imagina aí.
Eu sempre achei a gravata um pênis amarrado no pescoço.
É fálico.
É fálico total.
É fálico total, que doido.
Vocês lembram daquela polêmica até no Instagram de uma médica que postou uma foto de biquíni e aí começaram a desmerecer o trabalho dela e desqualificá-la profissionalmente porque ela não poderia postar fotos de biquíni já que ela era uma médica e ela tinha que ter respeito e etc. Vocês lembram disso? Foi ano passado, que até subiu, né?
Ah, eu lembro mais recente da Gabriela. Prior, como é o nome?
Eu não sei, é essa aí.
Eu não sei falar o nome dela. Priorly.
Eu tô lembrando do caso daquela deputada federal, né, gente, que sofreu assédio porque ela dançou funk. Então, o cara lá na Câmara Federal, ele se sentiu no direito de dar uma chegadinha por trás, né, pegar nela, porque, enfim, ela dança funk.
É isso, o corpo da mulher nunca é da mulher, né? É do Estado, é do homem, e é do filho, e depois é dela.
É isso tudo, gente. E a própria Damares, né, com essa história de dizer, por exemplo, que as feministas são feministas porque são feias, enquanto elas, as cristãs, são lindas.
É, o que é de gosto é regalo da vida.
Então, né.
Essa autoestima é maravilhosa, né?
Mas eu acho que o pior é ela fortalecer, é lógico que ela não tá nem aí pra isso, mas essa dicotomia entre quem é feio, quem é bonito,
sim,
quem tá certo, quem tá errado, o que é bom, o que é ruim no campo do ser, do que a mulher é, entendeu? Essa história de bela, recatada, do lar. Porra, cara, a gente tá... Pô, 2018, que isso foi falado, né, da Marcela Temer, que ela é bela, recatada, do lar, que ela é um exemplo a ser seguido, uma cara de sonsa daquela, pelo amor de Deus, desculpa que já fico logo com raiva dela.
Ah, bicho, é uma cuidadora de idoso, deu o golpe e tá recebendo mesada até hoje, maravilhosa, cheia de dinheiro.
É, mas vocês estão ligadas nesse caso aí, né, senhora Temer, né? Porque, assim, é bela, recatada e do lar, e ao mesmo tempo, nos grupos de WhatsApp, cheio de foto da bunda dela, né? Assim, eita, closes da bunda dela, das pernas dela, né? Piadas sexistas. Então, assim, é bela, recatada e do lar, e nem isso protege essa mulher de ser tida como um objeto.
Tem uma grande discussão, por exemplo, a própria Hassmann, né? Que é chamada de Pepa, tava aí ontem no Twitter com a hashtag vagabunda, e assim, tem uma discussão em torno disso, se essas mulheres, mesmo sendo atacadas porque têm perfis ideologicamente diferentes do nosso, se essa briga com elas não acaba reforçando, de certa forma, uma competitividade entre as mulheres que é fruto do próprio patriarcado, porque essa competitividade não é saudável para mulher nenhuma, e ela foi construída por um sistema patriarcal, né? De que as mulheres têm que competir entre si para ver quais são as mais belas, as mais bonitas, as que pegam mais, as que são mais bem casadas. E isso foi numa crescente até Miss Mundo, né? Para saber quem é a mais bela do mundo. Enquanto tá aí, né? Mesmo perfis diferentes ideológicos, a gente acaba entrando nessa discussão de toda forma, né?
É, a mulher vai ser sempre atacada pela imagem.
É, a gente tá enredado nisso, é muito difícil romper. É por isso que a Naomi, ela faz uma sobreposição, né, da religião com o mito da beleza, a ideia do mito da beleza, né? É como se fosse uma seita, de fato. Então, nós, mulheres, somos as algozes, né? Assim, a gente fiscaliza, a gente briga, a gente puxa, a gente acusa, a gente aponta o dedo. Então, o sistema montou a coisa de um jeito tal que não precisa mais vir alguém de fora. A gente mesmo faz o serviço. A gente compra essa ideia mesmo de competição. Mas, vê, isso é uma coisa que já é construída há tanto tempo que ela é introjetada e ela passa de um modo transgeracional até no nível inconsciente, gente. A gente herda isso, né? Aquilo que nossos bisavós, avós, nossas mães viveram, a gente herda isso. É sistêmico, é transgeracional, a gente já nasce imerso como nessa sopa de... de opressão, né? Então é muito difícil desvincular, é muito difícil ter a consciência disso. E mesmo quando a gente tem, pra romper com isso, nossa, haja terapia.
Eu lembrei de uma amiga que ela trabalha com o sagrado feminino. E ela sempre fala assim, a gente tem que curar as feridas das nossas ancestrais que vêm pra gente. E uma delas é essa questão da autoestima. É a questão de aceitar o corpo, é a questão de romper com os padrões, né? De total ruptura com os padrões familiares até. É muito interessante isso. Essa ruptura ancestral que fala. A gente pensa que é uma coisa metafísica, mas não, né? É uma coisa muito, muito real, ela é muito palpável. É, se pensar, por exemplo, nas meninas que nascem com cabelo crespo e que já desde pequenininha a mãe tá fazendo chapinha, né? Porque o cabelo crespo é feio. Então, essa cultura aí de usar a peruca e etc. Tudo isso vem, não é uma moda de agora. Se a gente olhar filme dos anos 40, 50, a gente vai ver todo mundo com cabelo liso. Então, é, digamos assim, né, um exemplo mais palpável, uma ferida ancestral que tem que ser curada quando a pessoa vai lá e rompe, né? E fala, não vou alisar meu cabelo. A minha filha, quando nascer, ela não vai ter o cabelo dela alisado. Porque ela não vai entrar nesse padrão.
O problema, Raquel, é quando isso também vira o oposto disso, também é apropriado pela mídia e pelo grande capital para fazer da transição capilar também um modelo a ser imposto.
Não, menina, totalmente, porque até acho que eu comentei contigo, né? Você sai da ditadura da chapinha e chega na ditadura do cacho perfeito e tem que usar 5 mil cremes e aí tem um monte de blogueira no Instagram falando, mostrando o que faz com cabelo, passa maisena, babosa, óleo de coco, óleo de cozinha, do cacho ser perfeito porque o seu cabelo não pode estar assanhado, não pode ter frizz, não pode ter nada disso. E aí depois você tem que passar por um outro processo, que aí eu fico até brincando, até já falei com algumas amigas, né? Você sai do processo de ruptura com o mito do cacho perfeito, que é deixar o cabelo natural, secar do jeito que for e vai rompendo, e uma hora o cabelo vira um sujeito e tem a própria individualidade e vai se acertar no seu corpo.
Adorei, cabelo vira um sujeito.
Psicanálise capilar, aguardem.
Mas é sempre um processo também, porque vem a ideia, né? Tipo, o cabelo assanhado, você é desleixado.
É.
A sobrancelha tá grande pra mulher, né? Você é desleixada, unha por fazer. Aí até falam, você não quer estar no mercado de trabalho?
Se vocês me vissem agora.
Ah, se vocês me vissem agora. Mas sabe que esse é um lance que ela também traz no livro? Que é o sentimento de culpa, né? Que é... essas coisas geram, porque elas são apontadas continuamente, né? Esse lance do lance do desleixo, se a mulher ela é desleixada, entre aspas, né? Com a aparência dela, então a gente já liga diretamente que ela é desleixada nas relações amorosas, ela é desleixada no trabalho, né? Ela é desleixada em qualquer coisa que ela vai fazer, porque ela não fez a sobrancelha, ou porque a unha tá ruída, entendeu?
E o sovaco, cabeludo?
Nossa, e não faz a depilação íntima. Gente, olha, é que a gente não se dá conta. Sério mesmo. Se a gente fizesse aqui um trabalho de conscientização corporal, que a gente faz muito na gestaltterapia, que é a abordagem que eu trabalho, sabe? Você se dá conta do seu corpo no aqui e agora, né? Então, tem todo um movimento de relaxamento, de se dar conta das partes do corpo, né? Que você tem menos acesso e tal. Se você fosse fazer um experimento de fazer isso durante um período de depilação, talvez assim a gente se desse conta da violência que a gente submete no nosso corpo. Eu digo depilação com cera, né? A depilação que as pessoas fazem mais porque o pelo nasce mais fininho, né? Mas é uma dor. Imagina que a mulher depila do rosto, passando pela sobrancelha, o buço, as costeletas aqui, né? Tem mulher que depila o braço, a axila, a barriga, a perna, a coxa, o pé, o seio, o ânus,
tudo,
né? O pubis. Gente, isso dói pra caralho. Ô, desculpa, pode falar palavrão aqui?
Pode, eu já ia lhe complementar. O cu.
Pois é, entende? E às vezes com pinça, com cera quente, aí vem uma mulher com um papel assim, puxa de uma vez seus pelos de uma... Gente, sério! Isso dói muito.
E aquela linha egípcia, depilação egípcia, que é o ó. Nunca mais eu tirei o buço na vida.
Ah, aquilo é horrível.
Nossa, essa linha. Gente, isso é um instrumento de tortura.
Eu vou falar isso, mas não vou nem botar no programa. Eu já fui dono de uma sobrancelha design. Que é SD, justamente com linha egípcia. Com tudo isso que vocês estão falando. Mas não vai ao ar.
Ah, vai. Não tem censura aqui, não.
A mulher tirando a minha sobrancelha, aí falou, vamos tirar o buço. Eu falei, não, não precisa nela. Menina, isso tá enorme. Eu falei, não, tá não, deixa aí. Ela, não, vou tirar, é de graça. E começou a tirar. E eu, escorrendo a lágrima.
A lágrima descendo.
A lágrima descendo. Aí quando terminou, ela falou, você vai voltar? Eu falei, nunca mais. Eu nem permiti que eu fiz um barraco. Eu fiz um barraco no negócio lá. Toda vida que eu passava no shopping em frente à loja lá de sobrancelha e que tirava buço, o pessoal olhava feio pra mim, porque eu fiz um escândalo. Nunca mais na vida.
Tem noção do quanto isso é violento? Eu, quando tava grávida de 9 meses, já bem perto do meu parto, resolvi depilar o contorno, né? Como diz o povo. Fui fazer a depilação. Aconteceu de eu começar a ter contração. Porque Nossa. É uma dor tão grande que a gente, de certa forma, se submete e passa anos achando que isso é normal. E aí, quando eu fui fazer essa depilação, eu já estava grávida, já tinha até tido o pródomo, né? Que é aquela contração de treinamento e tal. Tava bem pertinho mesmo de ter o bebê. E eu fui fazer a depilação e o meu menino revirava na minha barriga. Eu não sei se ele é capaz de sentir a dor que eu estava sentindo, né? Mas ele dava cada mortal ducto escarpado dentro da minha barriga e eu comecei a ter contração, eu tive que parar a depilação. Então a gente não sabe quanto isso interfere realmente no nosso corpo. E como você estava falando, fazer esse trabalho de observar, de sentir, de compreender o que se passa com a gente no nosso nível físico, né? Eu acho que ele pode acontecer em várias situações da nossa vida. Até quando a gente está sentindo uma dor, sabe? Por que que eu tô sentindo isso? O que que tá acontecendo comigo? É um autoconhecimento muito importante. Só que a gente vai se submetendo a certas regras sociais que a gente passa despercebido de tudo isso, né? Ele fortalece a nossa submissão, de certa isso. forma, né?
É uma ferramenta de submissão, gente, em vários sentidos. Ó, eu trabalho muito com um lance que é a naturalização da dor, certo? Porque assim, a gente também vive num sistema, né, numa sociedade que quer amortecer a todo custo os impactos naturais da vida, né, a morte, o envelhecimento e tudo mais. Mas o que acontece aqui, que a gente vive, é a naturalização, nós mulheres, né, a naturalização da dor imposta. A gente não vive a naturalização da dor natural, a dor da vida. A gente vive a naturalização... A dor do parto. A dor da morte. A dor da perda, né? A dor dos ciclos da vida, com tristeza, do momento de luto. Isso precisa ser naturalizado. Mas as mulheres, elas vivem a naturalização dessa dor imposta, né? Ou seja, é a naturalização de sentir o pé doendo por passar o dia num salto alto. Gente, vocês já viram como é comum as mulheres chegarem com o discurso de que a melhor coisa de chegar em casa é tirar o sutiã?
Tá? Demais.
Porque elas se sentem... Porque elas estão machucando o corpo, sabe? Um dia com algo que machuca a pele, que causa falta de ar. E o que que acontece com o corpo? Isso é uma reflexão que eu acho muito importante. O que que acontece com o corpo quando ele é limitado fisicamente? Né? Quando ele tá vivendo um nível de dor que é um nível sutil, porque já houve uma naturalização dessa dor, né? Da calça apertada, do pé apertado, do cabelo apertado, do incômodo de ter um excesso de coisas na pele. É um nível de dor que fica sutil, mas ele é constante. Isso diminui raciocínio, isso diminui movimentos físicos, flexibilidade, criatividade. Gente, isso tem um impacto imenso que a gente não se dá conta no dia a dia.
Muitas vezes chamam isso de a dor da beleza, né?
Porque tem que ser bonita, tem que sofrer.
Tá vendo? Olha a merda, né? E sabe um livro muito bom que fala sobre isso? Não sei se vocês já leram A Terra das Mulheres, da Charlotte Perkins Gilman.
Não.
Tem uma série de problemas com esse livro, mas vamos contemporizar aqui, né? Esse é um livro muito interessante pra falar sobre isso, sabe? Sobre a questão de como essas armaduras que as mulheres usam, elas diminuem a produtividade, a criatividade, né? O estar no mundo com naturalidade. Enfim, eu falo demais, meu povo.
Aqui é a competição, porque eu também falo muito, Raquel.
Só o Fred tá calado hoje, porque eu acho que ele tá com medo de falar e dizerem que ele tá tomando lugar de fala.
Ele
eu
tá sem lugar de fala, aqui. Nem pra isso ele tá podendo falar.
Ele tá com medo de falar e a Lumena chegar apontando o dedo na cara dele.
Ixi. Com certeza.
Eu vi um artigo artigo, até compartilhei com vocês, não sei se tiveram a oportunidade de ler, mas eu recomendo também, depois eu mando nas indicações, que é Os Vitorianos do Século XXI. Que como isso, essa imposição ao corpo, às regras sociais, muitas ligadas à beleza, elas acabam desembocando numa performance moral. No sentido que se você contempla esses rituais de beleza, você é melhor moralmente. Você é um sujeito mais evoluído, né? Então, se você pratica yoga, você é vegano, você passeia com seu cachorro todos os dias, cumpre todos esses rituais cotidianos de elevação de um ser humano mais desenvolvido, você é espiritualmente evoluído, você é mais belo, você é melhor, sabe? Então, ele recupera uma mistura vitoriana, onde os sujeitos daquela época, as mulheres usavam espartilho, os homens eram brancos, né? E frequentavam os melhores salões e tal. Isso hoje se reverteu numa outra lógica, que é essa lógica do consumo daquilo que é gourmetizado e que serve a pouquíssimas pessoas.
É um estilo de vida, né?
É um estilo de vida. E isso se transformou também num padrão de beleza.
Você não é uma pessoa que está sendo oprimida pelo padrão. Você assumiu um estilo de vida.
Isso, e acaba que isso serve para quem? Só para quem tem dinheiro de consumir esse estilo de vida, porque é caro. Eu vou mesmo no mercado, eu não posso comprar orgânico sempre, porque é muito caro, entendeu? E outras coisas assim do dia a dia, do cotidiano, que vão sendo impostas como regras que talvez travestiriam esse padrão de beleza, mas é que acaba se tornando um novo padrão. E tem essa característica moral, né? De mostrar que esse ser humano é melhor, é mais evoluído, ele é superior aos outros, ele tem um ar de superioridade, né? Eu acho interessante, até porque recupera, mas de uma maneira totalmente torta, aquilo que os gregos colocavam como belo, né? Porque, por exemplo, para Platão, o belo só é o belo se for o bom, se for o bem, se for o justo, se tiver contemplado por todas as virtudes. Porque a beleza, ela não pode ser só da aparência, do nível da aparência, né? A gente entende isso hoje, só que usa isso também como um subterfúgio para se apresentar melhor na sociedade. Então, cai por terra tudo, e aí a gente vira kantiano nesse sentido de dizer que se você tá tendo uma atitude só para parecer moralmente melhor, você tá sendo imoral, né?
Eu acho interessante todo esse progresso que aconteceu sobre a questão da beleza feminina. Por exemplo, na Grécia, quando se tratava também das partes físicas, pensava-se também na harmonia entre os membros, na simetria. Essa concepção, ela foi até o período da Idade Média, que começou com a questão da igreja dominando todo o planeta, né? A mulher começou a virar sinônimo de pecado, toda aquela construção sobre a mulher ser endemonizada, que só foi dar uma aliviada nisso na Renascença, onde o símbolo da mulher, aquela mulher mais farta,
opulenta,
né, ela se tornou o contrário, justamente, ela se tornou a imagem da criação de Deus, né?
O nascimento de Vênus.
É interessante pensar que em todas essas culturas, mesmo nessa cultura, né, clássica, o papel da mulher, ele sempre foi de submissão, de ser subjugada, né? Sempre foi colocada à margem. O padrão muda porque a forma de enquadre dessa mulher muda, mas a exclusão é sempre a mesma. Falar um exemplo, né, da Idade Média, a mulher roliça, né, o Renascimento, perdão, né, a mulher roliça e tal. Por quê? Porque a mulher roliça é a mulher que tem grana. É o padrão branca, loira, magra, do tipo Pugliese da vida, né? Seria o equivalente. Aquilo que as pessoas queriam atingir e apenas uma minoria, a minoria da minoria, conseguiria atingir. Porque o pessoal passava fome, porque as mulheres trabalhavam no campo, porque elas tinham filhos feito só Deus sabe o que, coelho, né? Porque morria um, nascia outro, morria um, nascia outro. Então, assim, era um padrão, né, de desnutrição, de esforço físico. Então não tinha como essas mulheres atingirem esse padrão. Então era um padrão também ideal que não uma minoria, um punhado de mulheres conseguia manter isso daí, né? As mulheres ricas.
E também se ela fugisse desse padrão era bruxa, né?
É, eu já ia comentar isso.
É toda aquela história do Caliban e a bruxa, né?
É, e assim, e isso se repete na história da beleza, né?
O Humberto Eco fala isso, né? Que a feiura, ela é associada àquilo que é ruim. Então, as mulheres feias, elas eram associadas às bruxas. Com o livro da Silvia, né? A gente entende que quem eram as bruxas? Eram as camponesas. Eram as mulheres que passavam fome. Eram as mulheres que pegavam sol, que tinham muitos filhos. Elas nunca estavam naquele ideal de beleza daquela época. É muito interessante quando a gente consegue fazer esse link...
E que não se empenhavam para.
É, não se empenhavam, elas não tinham tempo, né?
Lembrar esse lance da culpa, né? Você é culpada porque você se recusa ou você não pode seguir o padrão. Então vem a culpa. Porque o lance é a culpa, gente. Não é você conseguir ou não conseguir. O sistema, ele não tá preocupado se você vai conseguir ou não conseguir. Você tem que tentar. Você tem que dar o seu sangue. Você tem que vender a sua alma, entendeu? Mas você não precisa conseguir, não. Você nunca vai conseguir, na verdade.
E vem a cirurgia plástica depois, né? Pra poder aliviar a culpa.
E que gera mais culpa. Porque não basta. Você faz o seio, não basta. Você faz o nariz, não basta. Aí você vai fazer, tirar uma costela, não basta. Não basta nunca.
Se você também não se submete a essa ordem, se você se contrapõe a essa ordem, que foi muito caso das perseguições, das bruxarias, se você não está condizente com aquela ordem imposta, então você é bruxa. Mesmo no nível econômico, mesmo no nível religioso, bastava você se opor e você se afirmar como mulher que pensava e que tinha suas próprias atitudes para você ser colocada como bruxa. E assim, isso hoje, gente, não é distante só nessa questão da beleza e da aparência, né? É a gente que vive um mundo acadêmico. Se a gente não se integra perfeitamente a ele, a gente também sofre. Se a gente não é subserviente a uma ordem acadêmica, eu sou da filosofia, não sei como é que é isso na psicologia, mas a gente é exigido moralmente de ter um determinado padrão de comportamento. Tanto é, eu falo até por mim e pela Raquel, porque a gente já conversou sobre isso, várias vezes a gente foi descreditibilizada intelectualmente porque a gente tem uma certa preocupação com a nossa aparência. Eu gosto de tatuagem, eu gosto de pintar meu cabelo, eu já usei piercing, minhas roupas são mais undergrounds e tal, e as pessoas não me deram crédito por isso. Então, é ainda hoje essa perspectiva de se colocar a mulher dentro de caixinhas, e se ela não tá naquele padrão acadêmico, então ela é a bruxa do século 21 e pronto, né?
E aí, o que acontece? Ela é queimada, né?
Isso, até pra você tá no padrão acadêmico, é assim, você não pode ir arrumada pra faculdade. Eu lembro que no primeiro semestre, segundo, tipo, ouvia muito comentado assim, ah, você vem muito arrumada. Não precisa, você não precisa mostrar sua beleza. Porque você, ou você vai chamar a atenção, ou então você vai compensar. Tipo, ah, eu sou burra, então eu vou me arrumar porque pela minha beleza eu vou conseguir alguma coisa que quem é inteligente consegue. Mas eu não tenho essa capacidade. Então tem essa associação entre ser bonita e conseguir as coisas porque é bonita dentro da academia, porque se arruma, porque passa um batom, e entre não se cuidar, digamos assim, não se arrumar, porque é a sua inteligência que vai te destacar dos outros. É muito louco isso. Enfim, eu não deixei de me arrumar para ir para a faculdade, mas é bem complicado esse padrão aí.
É por isso que eu digo, gente, a gente não tem... É um sistema tão doido, porque não tem pra onde correr, entendeu? Se você faz, você é condenado. Se você não faz, você é condenado. Se você faz mais ou menos, você também é condenado.
E eu já ouvi muitos colegas falando isso, e até em tom de piada, né? Falando, ah, mas o Kant tem razão quando ele fala que a função da mulher é ser um adorno estético. As mulheres nos salões, elas têm que embelezar. Então, a função delas é cantar, dançar, tocar piano e deixar um ambiente bonito. E eu já ouvi isso de professor também, de falar assim, nossa, que bom que você tá aqui na sala, ficou até melhor o ambiente. Mas não me dava permissão de falar quando eu queria fazer alguma observação.
Eu sei bem como é isso também, é bem complicado.
Aí depois a gente sai de vadia arrogante quando a gente abre a boca e fala, né?
O que que a gente pode analisar aí desses fenômenos que acontecem nas redes sociais, dessa padronização, né? Até eu vi a cultura do clone de si mesmo, né?
Nossa.
Quando a pessoa usa o filtro. E assim, é até complicado porque eu tenho muitas amigas que amo de coração mesmo, mas às vezes eu acho elas todas iguais.
Elas são.
Agora eu acho que até o Fred entra na conversa. Fred, tu tá aí ainda?
Eu tô aqui. E eu não sou igual a ninguém.
Não, então, porque eu lembrei do Lucas Luco, da harmonização facial, que tá muito comum entre os homens, né, também.
Eu não faria.
Não, mas assim, eu tava curiosa até pra saber o que tu pensava, mas nesse sentido de como esses padrões e essa coisa estética, harmonização, plástico no nariz, etc., como isso também tem afetado aos homens. Se tu tem percebido nas tuas conversas com os teus amigos alguma coisa nesse sentido, desse padrão aí Instagram dos boy crossfiteiro e da harmonização facial.
Você deve imaginar que eu não tenho amigos crossfiteiro, né? A minha rede de amigos não trabalha nessa esfera. O que eu tenho uma opinião é como fotógrafo e a respeito dessa questão da harmonização facial. Como fotógrafo, você consegue distinguir hoje em dia o que é que as pessoas entendem como alguém belo ou não. E isso é baseado num negócio que chama máscara da beleza, que é uma máscara baseada na simetria facial, nas proporções áureas. Então, quando você vê uma pessoa, você consegue até identificar o que não é proporcional nela, o que não é simétrico nela, e consegue entender que aquilo é o que deixa ela feia, por exemplo. Ou aquilo é que torna tal rosto bonito. E aí eles fizeram isso tudo baseado tanto nas estátuas gregas, como no belezas do começo do século XX. Enfim, tem toda essa parada. E acabou que os homens entraram nessa, né? Somente essas coisas de harmonização facial, que eu acho uma maluquice inacreditável, que é muito bizarro, sobretudo no Japão, cara. No Japão, a galera tá quebrando os ossos da face pra ficar com o rosto afilado, sabe? Parecido com seus ídolos. É um negócio assustador mesmo.
E tu que trabalha com fotografia, né, acaba percebendo isso muito quando você faz as escolhas do seu material e a pessoa às vezes não concorda tanto, queria aquela outra foto, porque acha que aquela outra foto coloca ela numa aparência mais condizente com o que é o padrão exigido, né, socialmente. Enquanto você, com teu olhar fotográfico, vê aquilo que é mais belo do ponto da fotografia, não só do ponto da subjetividade enlouquecida das pessoas.
Agora, gente, é assim, não é raro. Na verdade, toda vez que eu faço ensaio fotográfico, a mulher chega pra mim e diz: olha só, dá uma consertadinha nisso aqui acolá, do Photoshop, tira minha papa, tira minha barriga.
Isso sou eu falando com ele.
Não, é todo mundo. É todo mundo. E aí, sempre faço isso na medida do...
razoável.
Do, né? Natural. Tiro coisas que... tirar espinha, né? Coisas efêmeras no rosto. Mas eu não vou modificar toda a pessoa.
Me modifica. Assim. Eu não tenho dinheiro pra fazer uma lipo. Aí você faz no Photoshop.
Ai, cara, gente, eu acho que botar numa luz boa, tudo se resolve.
Também acho.
Ai, mas a Nara nem falou.
Ah, Nara, vai.
Eu fiz uma pergunta, coitada, a gente fala demais mesmo.
O povo mal educado.
O que é, meu povo?
É porque eu perguntei aí. Fred, bota de novo. O que a gente pode analisar aí desses fenômenos que acontecem nas redes sociais, dessa padronização, né?
Eu vejo muito isso também, sabe? A minha irmã, acho que ela não vai ouvir esse episódio, assim, espero. Não, vou mandar pra ela. Ela tem um grupo de amigas, né? Minha irmã é uns 5 anos mais nova do que eu, né? E eu tenho muita dificuldade de dizer quem é quem, cara. Estão todas juntas na sala, são umas 15 meninas, assim, ó. E eu não consigo dizer quem é quem. Eu digo: oh, meu amor, tudo bom? Oi, meu bem. Oi, querida. Oi, fofa. Mas eu não sei dizer os nomes, porque elas são todas boas, cara. Assim, a gente tem uma necessidade, e isso é bem humano mesmo, né? A gente tem uma necessidade de pertencer, gente. Assim, é importante pra gente pertencer a algum lugar, pertencer a um grupo social, né? Então, se existe um movimento massivo de socar a goela abaixo a ideia de que para pertencer você tem que se parecer de alguma maneira, né? Você tem que comprar uma ideia. Enfim, as pessoas, elas vão priorizar isso. É claro que elas não vão conseguir, porque isso muda o tempo todo.
Eu vejo que quanto mais a gente é exposto a um tipo de imagem, de traço, mais a gente vai entendendo aquilo como padrão.
Isso.
É como se fosse, de fato, entrando no nível subconsciente, né?
É a Paquita da Xuxa.
É, algo assim. A Paquita da Xuxa. Quem não queria ser Paquita da Xuxa?
Eu não queria. Eu era uma criança esquisita. Mas eu queria ser convidada do programa. Porque eu nem era... Eu era um cibicho baleado.
Eu era fã das Paquitas Sobralense, gente. Você lembra das Paquitas Sobralense?
A Xuxa Cearense, cara.
A Xuxa Cearense.
Não, mas tinha as Paquitas Sobralense,
gente. Ah, entendi. Era uma franquia.
Tinha uma Paquita Sobralense que era morena. E eu me identificava muito com a Paquita Sobralense morena.
Rapaz, Sobral sempre na vanguarda, viu?
Sobrar sempre um passo à frente de todos.
É demais. As minhas primas ou tinham cabelo liso, olho verde, algumas loiras. E eu era o cabelo crespo, não tinha nem corpo, que era só osso, nem o olho verde. Então eu não entrava. E aí o que é que a criança pensava? Eu não posso ser Paquita, mas eu posso ser artista do programa. Então eu era convidada do programa. Eu sempre imitava a Madonna ou a Cyndi Lauper e botava o cabelo assanhadão e ia maravilhosa, me realizava. Só pela representação, tipo, não estou aqui, mas estou ali, né?
Em algum lugar cabe, né? Mas assim, mesmo pra você estar nesse lugar, você sabe que você tem que corresponder a um outro tipo de padrão. Tem uma frase que eu gosto de usar, que é do... O pai da gestaltoterapia, né? Que é o Fritz Perls. Ele diz, em outro contexto, mas eu vou aplicar aqui, ele diz assim, que o homem, ele está sempre dividido entre o diabo da criminalidade ou o mar profundo da neurose. Então, onde isso se aplica aqui, né? Que ou a gente rompe com isso, escolhe de forma consciente não compactuar com esse movimento massivo e agir da nossa forma e seguir o nosso caminho, mas a gente vai ter que lidar com a consequência de estar à margem, ter que lutar 3 vezes mais, ter que brigar, né, ter que se defender, enfim. Ou a gente tá mergulhado numa neurose mesmo, que é seguir o fluxo, né? Que é fechar os olhos pra si mesmo, fechar os olhos pro seu corpo, fechar os olhos pras suas necessidades, fechar os olhos pra sua subjetividade, pra sua individualidade e ir com a maré. Porque teoricamente, assim, não, teoricamente não, na prática, isso é mais confortável, vocês vão te convir, né, comigo, assim. Você não tem que se questionar, você tá com a consciência tranquila, entre aspas, porque não tem que lidar com essa culpa, porque mesmo que você não consiga, você está tentando.
Né? É, mas o corpo cobra, né?
Cobra.
Somatização, vem aí, outras coisas que, por exemplo, um fenômeno muito comum hoje em dia é a disformia corporal, né?
Sim.
A pessoa, ela não consegue compreender quem ela é. Ela olha pra si e não vê, e não se vê. Porque, primeiro, que ela também não se reconhece, né?
Se vocês vissem como isso aparece no consultório, gente, isso é bizarro.
E você se perguntar após cirurgia plástica, né? Tem muita gente que não consegue se identificar de novo depois que faz uma cirurgia. E muitas delas não procuram apoio depois.
Embora seja obrigatório, né? Quem vai fazer redução de estômago, pelo menos, esse tipo de cirurgia, né? Tem que passar por 6 meses de terapia antes, 6 meses de terapia depois, no mínimo.
Eu acho que toda cirurgia plástica deveria ser obrigatória. Porque imagina, a pessoa muda o nariz inteiro e não faz um acompanhamento. Deve ser muito louco isso.
E assim, fora a questão da personalidade, né? Conforme você vai fazendo essas mudanças, a gente, outro dia, tava falando de um rapaz que tinha, assim, um nariz bem característico e ele mudou. E aí parece assim, não tô fazendo uma crítica, porque às vezes é necessário a pessoa se sentir melhor consigo mesma e portanto faz uma cirurgia, mas de como isso descaracterizou ele, porque a gente lembrava dele com aquele nariz, e aí fez a cirurgia, tirou o nariz, quem é ele, né? Não que ele seja só aquele nariz, mas como se interfere, né? Por isso que precisa de terapia e a sociedade, inclusive, aprender a lidar com isso, porque a gente se refere muito, gente, a gente aponta muitos outros pela aparência, né? A gente reduz as pessoas a isso e as redes sociais fortalecem isso cada vez mais. A gente falou aqui no episódio passado até do fenômeno engraçado, que a gente conhece as pessoas nas redes sociais e quando encontra com elas pessoalmente, a gente não fala, né? Como se a rede social fosse a nossa barreira. E essa barreira, ela cria personagens, porque as pessoas, elas passam a emular comportamentos, a colocar ali aspectos da sua vida que dizem muito sobre essa questão da beleza. Porque com esses filtros, com essa capacidade de criar um padrão de beleza na internet, você cria um personagem que não é real. E aí eu tava até lendo vários depoimentos de médicos dizendo que, por exemplo, uma dermatologista falando assim: as mulheres tiram foto com filtro, chegam aqui no consultório e dizem: eu quero minha pele assim.
Gente, mas isso é um problema seríssimo. A minha filhada, ela tem 18 anos, né? Ultimamente ela tem postado fotos, vídeos dela, todos com filtro, daqueles que fica tudo laranja, sabe? Ah, minha filha, você tá bem, você tá parecendo uma cenoura.
Gente, é muito louco. E fora que, assim, o Brasil é um dos campeões mundiais de cirurgia estética, né?
Só perde para os Estados Unidos.
Só perde para os Estados Unidos. E Nara estava trazendo uma informação muito importante sobre qual a cirurgia que é mais feita aqui no Brasil, Nara.
Uma das, né? A labioplastia, que é basicamente você deixar seus lábios vaginais bonitos e agradáveis para o seu ou a sua parceira. Porque, aparentemente, um priquito tem que ser bonito. Tem que aparecer na foto do RG, do Tinder, entendeu? Então, assim, tem...
Adoro.
Tem um padrão, né? Aquele, e um padrão tem. Bem infantilizado, né? Inclusive.
Fora, a gente tava falando da clássica cirurgia de Angela Bismarck, né, Raquel?
Sim, Angela Bismarck, ícone maravilhoso da cirurgia plástica no Brasil nos anos 90, anos 2000. Está arrependida do que fez. Eu vi aqui uma matéria dela no programa da Rede TV, que é de uma mulher também que é super emplastificada, Daniela alguma coisa, que é a mulher do dono da Rede TV. Enfim, e ela fala que depois que ela se converteu ao cristianismo, agora evangélica, ela percebe que muito do que ela fez foi desnecessário. Mas ela fazia como se fosse um vício que ela tinha em cirurgia plástica, e uma das mais polêmicas foi a reconstituição de ímen que ela fez pra satisfazer. Ela até fala que foi uma forma de dar um presente pra ele, que o esposo dela é cirurgião plástico. Eu acho que ela servia era de cobaia pra esses maridos dela cirurgião, e ela não quer dizer. E aí ela reconstitui o ímen pra dar a virgindade nova dela de presente pra esse novo marido, cirurgião plástico. Que eu acho que o mercado dela é esse, né?
O que resta é saber é, depois que ela, assim, rompeu o ímen, ela colocou o lençol sujo de sangue exposto no varal da vizinhança, assim?
Na minha fanfic dessa história, ela expôs. Tipo, ficou o pessoal esperando depois do casamento dela, igual a Idade Média total, né? O pessoal ficou esperando. E essa foi a fanfic que eu criei.
Igual o Zé V, o quê?
Vem aqui que eu vou lhe usar.
Era.
Era bom demais.
Nossa, que absurdo.
Nossa, mas é isso. Aquela menina do vestido, né? A Geise Arruda também. Eu lembro que ela fez um monte de plástica de uma vez. É a Anitta, que apareceu no Faustão com o nariz enfaixado. Bem Michael Jackson. É, a gente vê como essas pessoas se submetem e estão na mídia. E até falam, olha, eu fiz plástica, eu fiz isso. E isso é uma coisa muito natural, né? Assim, a lipo LED 3D é super natural. É como a harmonização facial.
Tem um grupo de amigas que um dia tava a gente conversando, não sei o que, não sei o que. Aí elas olharam bem na minha testa e falaram assim, nossa, esse botox que você fez ficou ótimo. Aí eu fiquei olhando pra elas, gente, eu não fiz botox. Ela, não fez? Como assim você não fez? Eu falei, nunca fiz. Ela, a gente tem toda a mesma faixa de idade, né? Perto dos 40. Aí elas falando, gente, mas tem que fazer botox, Débora, porque o botox ele é um tratamento preventivo. É, você usa o botox pra você não envelhecer. Aí eu falei, bom, então não tô precisando, né? Porque vocês acharam que eu já tava fazendo e tudo. E aí elas estavam todas me explicando assim as razões técnicas, né? Porque é muito importante usar o botox. Eu não entendo, assim, não sou dessa área, então eu fiquei calada, né? Eu fiquei bem daquele tipo, não sou capaz de opinar. Mas isso é o reduto, é a bolha delas. É o que elas vivem, né? Elas vão a todos esses procedimentos estéticos como parte da vida. Como tem gente que vai na igreja todo domingo, elas vão 2-3 vezes a semana em procedimentos estéticos. É a religião delas, né? Assim, é a maneira como elas se identificam, como elas se constroem. E pra elas é tudo muito natural. Eu fico, assim, até bastante reticente de criticá-las, porque aquilo já tá tão introjetado que não sei como elas viveriam sem isso.
Botox e canja de galinha não faz mal a ninguém.
Já diria minha avó, né?
Já diria meu ex-namorado também.
Eu tava falando aqui com vocês sobre a questão de se a gente pudesse ter consciência do nosso corpo no momento da dor, né? A que a gente submete o nosso corpo no cotidiano. E aí, um outro pensamento que também parte, tem, ela fala sobre isso no mito da beleza, mas era algo que já me incomodava, é se as mulheres, se nós mulheres já podemos nos dar conta de como seria colocar na ponta do lápis o que a gente gasta de tempo e de dinheiro com esse tipo de coisa. Se a gente fosse colocar a necessidade de renovar a guarda-roupa que a gente tem num ano, quanto a gente gasta de salão de beleza, quanto a gente gasta com atividades tipo yoga ou coisas que vão além da atividade física, né, que a gente se sente obrigada a fazer, quanto a gente gasta de drenagem linfática ou, sei lá, o botox ou produtos N que a gente compra, quantos frascos de perfume, quantos frascos de hidratante, enfim, se a gente fosse colocar na ponta do lápis o quanto de investimento financeiro tem aí, qual seria o impacto? Porque essa também é uma forma de dominação.
E vem travestida de autocuidado.
Isso.
E skincare.
Autocuidado é beber água e cuidar do rosto, né?
Exato. É, e aí é o perigo, né? Tem até aquela história, tem um meme rolando na internet que eu acho ótimo, né? Que é a pessoa com um creme na cara e o, tipo, o rim perguntando, sim, querida, e água não vai beber não, né? Tipo, não bebe um copo d'água no dia, mas bota argila no rosto, né? Opa! Ah, isso é muito importante ter em mente, sabe? Porque dinheiro é poder na nossa sociedade. Então, se, vamos dizer que 25% da minha renda, e em alguns casos eu acho que é bem mais que isso, porque eu vejo muitas mulheres endividadas por conta de compras ou por conta dessas coisas. Se 25% da minha renda vai para esse tipo de coisa, eu fico 25% mais fraca dentro do sistema. Enquanto os homens, eles não têm essa preocupação. E se tem, é por outros motivos.
Às vezes é porque é um homem de meia idade que tá em crise.
Eu acho que tem uma questão no livro que é interessante, que ela coloca assim, como o matrimônio era aquilo que sustentava a mulher, já que ela não trabalhava, ela precisava investir na sua beleza para ela ser sustentada pelo marido, para ela ter ali um valor agregado, e aí envolve uma questão econômica, ela agregava valor à sua beleza para que o marido continuasse sustentando ela. Aí veio as revoluções, a gente rompeu com esse modelo de vida, e aí saiu para o mercado, né? Mercado de trabalho, mercado acadêmico, aquilo que a gente já falou aqui. Só que esse investimento no ideal de beleza e nessa produção, ele não deixou de ser cobrado pela sociedade. Então, a mulher, ela tem que pegar parte do seu salário, dos seus proventos, para ser obrigada a gastar consigo mesma na sua beleza, para que, inclusive, ela continue trabalhando, para que ela continue atendendo essas necessidades desse mercado, né? E, além disso, ela tem que manter a sua posição de mulher, de mãe, de que cuida de casa, aquela coisa multitarefas que a gente até falou em outro programa, como isso é desgastante para a mulher hoje em dia, porque ela tem que cumprir milhares de cronogramas para ela ser bem-sucedida. E isso tudo ela tira do bolso dela, né? E ainda fazendo, hoje em dia, acreditar que ela faz isso porque ela quer, porque ela gosta, porque isso é a diversão, né? Como se a diversão da mulher fosse ir ao salão. Ir ao salão é a sua... é pra desopilar, é pra curtir, é pra ter aquele momento de liberdade. A liberdade da mulher está em ir no shopping comprar sapato, né?
É. Queria.
Enfim, eu faço tudo isso, eu faço, eu gosto. Tava tendo meu dilema aqui com o Fred ontem, porque a marca que eu uso lançou a coleção nova e aí fica muito difícil pra mim porque a gente não se desprende disso com facilidade, sabe? A gente tá nesse meio aí. Eu não tô criticando os outros gratuitamente, não. Eu acho que a gente faz parte desse engodo.
É, e a gente sabe que esse investimento também...
Eu acho que a gente faz parte. E assim, isso não é um problema em si, sabe? Eu acho que existe uma diferença entre a gente agir como manada, agir como para responder a alguém ou a algo, e a gente agir de forma consciente. Eu gosto de comprar sapato, quando eu puder eu vou me organizar, eu vou sair e vou comprar meu sapato. O problema tá quando eu não sei por que eu tô comprando esse sapato, ou porque eu compro 20 pares de sapato e continuo insatisfeita, ou porque eu compro 30 looks novos na loja que eu gosto e continuo me achando um cu de gente. Entendeu? O problema tá aí. Assim, eu não sei se vocês concordam com o que eu tô dizendo, né? É claro que...
Sim. Não, eu super concordo.
Não, e até essa questão das redes sociais, a gente tava falando das blogueiras e tal, eu vejo que muitas, inclusive, fazem um trabalho muito interessante, muito bacana, de fortalecimento das mulheres, incentivo de empoderamento, que é super interessante, válido e importantíssimo.
E que também é cooptado, né? Esse nicho aí de empoderamento, de trabalhar autoestima, também é cooptado pelo capital.
Não, mas eu tô falando daquelas que são mais honestas, né? Com relação a isso, de que esse ideal de beleza não vai ser atingido, que é preciso autoconhecimento, que é preciso você entender que cada um é único e que a gente tem que também ter uma autoaceitação. Enfim, tem pessoas fazendo trabalho muito interessante nesse aspecto, né? Não é o problema você tirar uma foto com filtro para o Instagram. O problema é você viver só para isso.
É, e não se reconhecer fora do filtro, né?
Ou se você é uma pessoa influente, é você usar isso, às vezes esconder que você usa e dizer que é assim naturalmente. É o que é a polêmica daquela blogueira da Boca Rosa, né? Ela é cheia de cirurgia plástica e falava que ela não tinha feito cirurgia, que ela emagreceu fechando a boca e fazendo exercício. E aí vendia um monte de coisa com isso, e aí um dia foi desmascarada no programa do Léo Dias. Essa fofoca foi quentíssima na época, acho que foi em 2018 que isso aconteceu. E aí ela foi, tipo, desmascarada, porque perguntaram de plástica e gravaram o off dela perguntando pra alguém da equipe dela se ela já poderia assumir que fez plástica. Então, olha só a falta de responsabilidade, né? De chegar lá e dizer, ah, eu emagreci tomando isso. É igual aquela outra, a Maíra Card. Que vem de um programa de emagrecimento que, enfim, um monte de chá, aquele desinchar também.
Nossa.
É, não processa a gente, tá? Desinchar. Mas aquele desinchar é um monte de chá e corante.
Já gastei meu dinheiro e comprei isso.
E o pessoal fala que vai emagrecer, mas aí a pessoa toma o desinchar de manhã e janta uma pizza inteira à noite, né? E bebe pra caramba e faz um monte de coisa que não deve. Então, qual é o estilo de vida aí? É querer também um milagre.
Ah, você vê a Fly que fez uma lipo HD, né?
A pobre. Eu acho que é por isso que o pessoal recorre à plástica também. Eu discuto muito com uma amiga sobre isso, né? Que a gente vê o pessoal fazendo plástica, mas que não muda a rotina alimentar, que não muda uma série de hábitos que tem. Então, de que adianta? É porque cirurgia plástica, eu vou ali, né? Faço uma lipo HD, ai não, engordei de novo, vou ali e faço de novo. Meu peito caiu, ai, vou colocar fio de sustentação no peito e depois eu boto silicone. Então, é muito fácil brincar assim com o corpo quando não se tem consciência do próprio corpo. Ficou pesado, né, o tema?
Ficou.
Não, mas eu acho que é necessário falar sobre isso, né?
É assim.
Porque é isso mesmo. A gente não tem ideia do que acontece quando há essa despersonalização, entendeu? Eu vou dar um exemplo pra vocês. A minha família, ela toda tem um nariz que tem um ossinho no meio, sabe? Assim, é um nariz fininho, mas ele tem uma protuberância, tem uma montanhazinha no meio. E todas as mulheres da minha família, e isso é um traço que vem da minha mãe, a gente tem as ancas largas, sabe? Essas que a gente chama de cartucheira lá em Sobral. Tem as cartucheiras aqui do lado, né? No culote.
Pra botar as balas.
Pra botar as balas, exatamente, né? Sertão é isso mesmo. Aí a gente tem as cartucheiras, né? Praticamente todas as minhas primas, incluindo também a minha irmã e algumas tias, a minha mãe fez, as minhas tias mais velhas fizeram. Todas elas fizeram a cirurgia, algumas pra ajeitar o nariz, as que tinham esse ossinho, e as outras pra tirar essa cartucheira. Então fizeram uma lipo, escultura, coisa que o Vale e tirar essa cartucheira. E elas não aceitam o fato de que eu não quero tirar a cartucheira, nem fazer a cirurgia no meu nariz, né? Tem uma que olha pra mim e diz assim, ó, minha filha, você é tão bonitinha, se você ajeitar seu nariz... Mas assim, é um traço, gente, familiar, entende? A história da minha família, né? Ela também tá no meu corpo. A minha história pessoal, ela também tá no meu corpo. Se eu apago isso, se eu entro num processo de refazer a minha... Enfim, o meu corpo, vai haver um processo também de destacamento dessa história. Há uma despersonalização que tem efeitos que são sentidos, entendeu? De forma consciente ou de forma inconsciente. É um não pertencimento, é um apagamento histórico mesmo, da minha linha de vida. Quase uma recusa de estar nesse lugar, de estar no mundo com essa forma que tem uma história, né? Enfim, que tem antepassados, né? Que tem uma história atual também, porque as minhas estrias têm história. O meu buchinho aqui tem história dos shows que eu já bebi com meu marido, né? Das bebedeiras com minhas amigas, das noites de pizza, assistindo filme. Tem história também. Então, assim, os meus sinais das praias, as tardes de praia, com as minhas amigas na praia. Enfim, tudo tem história. Então, o que que acontece quando eu apago isso do meu corpo?
É porque existe essa higienização do corpo, né? O corpo tem que estar limpo, ele tem que estar acessível, ele tem que estar disponível. E por isso que a gente fala tanto dessa questão da apropriação do corpo da mulher, mulher, né? Das mulheres negras, como elas são apropriadas pelo sistema no formato de um embranquecimento das suas formas, né? Ou então esses estereótipos que são ligados ao corpo negro, como ter a bunda grande, ter que ter o traço tal para ser bela e a boca tal. Isso tudo, gente, parte de um conceito de beleza que é mítico. E é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Eu não acho, e aí é uma opinião pessoal minha, né, que uma pessoa que está extremamente desejosa de fazer uma intervenção estética está errada. Eu acho que ela tem que somente investigar as causas disso e se isso é um desejo real, né? Ou se ele não parte de uma demanda que está sendo imposta de uma maneira, às vezes, muito sutil. É interpelada, né? A pessoa está sendo interpelada pelo desejo do outro em possuí-la com aquela forma que ela pensa que é dela.
Ah, eu tô pensando aqui no Platão, né? Que parece que a harmonização facial aí é uma tentativa de voltar pro Platão, né? Pra aquela beleza do homem grego. A gente sempre volta, né? Pro grego.
E uma coisa que vocês estavam falando, eu acho que pra encerrar um pouco o assunto, é que a primeira discussão que eu ouvi sobre intervenções cirúrgicas que deram errado e que por conta disso teve toda uma discussão no cenário brasileiro foi de um homem, foi do cara do LS Jack. Vocês lembram disso?
Ah, lembro. Ele teve aquilo
por causa de uma lipo que ele foi fazer. Então não foi nem uma mulher, não foi nada. Foi quando um homem foi fazer que isso na sociedade, sobretudo brasileira, é que se tornou um assunto pertinente e chocante, né?
É, imagino tanto de mulher que deve ter morrido antes, né? E ninguém falava nada.
É, os...
Exato, exato. Tá, nesse clima de velório, vamos para nossas indicações. Pois vamos para nossas indicações. O que é que vocês trazem aí pra gente sobre coisas que complementem o tema?
Gente, tem um livro muito bom que é da Carol J. Adams, que chama A Política Sexual da Carne. Vocês já leram?
Eu já ouvi falar.
Não, não conheço.
É muito legal. Ela vai fazer um paralelo entre a dominação masculina sobre o corpo da mulher e o consumo de carne. Assim, eu não sou vegana, nem vegetariana, e não tô indicando o livro por isso. Mas as reflexões que ela traz, né, que vai fazer crítica ao capitalismo, crítica ao sistema patriarcal, crítica à ideia do corpo feminino idealizado, né, e como ele é vendido como matéria de consumo, né, então tudo isso está presente nesse livro de uma forma é um pouco chocante, mas é um livro, ao meu ver, indispensável. Então, é A Política Sexual da Carne, da Carol J. Adams.
Perfeito.
Massa. Minha indicação é uma série que eu acho que tem tudo a ver com essa coisa da, que a gente falou agora, que é a série das Kardashians, né? Andando com as Kardashians. Keeping Up with the Kardashians. Porque vai mostrando até como elas conseguem no, a vida delas, né, o cotidiano delas, e como chega um ponto que gira em torno disso, da maquiagem, da imagem, as inseguranças que elas têm e as inúmeras plásticas, e fala um pouco da questão da transformação do padrasto delas, né, que muda o gênero. Então é bem interessante. Muita gente fala que é bobagem, mas tem muito pano pra manga pra discussões sérias, inclusive essa da autoimagem e como a gente pode ganhar dinheiro também mostrando a nossa vida. Que eu tô tentando, mas não consegui ainda.
Legal. Gente, a mente é o seguinte: assistam filmes com mulheres fortes. Eu gosto muito desse tipo de filme. Meu padrão de beleza mora aí, sabe? Então, sei lá, assistam A Chegada. Assistam Mulher Maravilha, que é mais ou menos, mas serve. Assistam, sei lá, Um Sonho Impossível. Assistam até O Diabo Veste Prada, Atômica, sabe? Esse é o padrão de beleza que podia ser revisto aí pela sociedade.
Minha indicação, eu já falei aqui durante o programa, é esse texto da revista Jacobin Brasil, que é Os Vitorianos do Século XXI, que traz exatamente como é que a burguesia do século XIX usava a moralidade para afirmar sua dominação de classe e essa dominação do campo do belo, e algo que hoje os membros da elite também fazem, né? Então, se a gente for refletir, como é que as pessoas periféricas, né, se encaixam nesse padrão de beleza? Elas criam outros padrões, né? Criam o padrão da mulher periférica é outro, e não dialoga com esse padrão da elite. Tem uma complicação aí de classe, né? Bem interessante esse artigo aborda isso, é bem legal. E a outra indicação é uma série que a gente já falou aqui, que é Marvelous Miss Maisel. É o nosso episódio 2 aqui do Perdidos da Paralax. Fala sobre as questões que a série traz, questões do feminismo, questões do empoderamento, de como é que na série isso é abordado. É bem legal essa série, é uma série que eu gosto muito. Apesar de estar nesse diálogo com a branquitude e tudo mais, traz reflexões sobre a questão do negro naquela sociedade, e é uma série que vale muito a pena. Então, quem não viu, veja essa série, é uma indicação, e aproveita para ouvir o nosso episódio 2.
Procurem no Instagram alguns perfis que abordem, né? Tem uma menina que é a Alexandra, que é do Corpo Positivo, que é muito bacana, são muito bacanas as problemáticas que ela traz. Alexandrismos, o Instagram dela. Tem outras pessoas que falam de maquiagem, de pele saudável também, que é muito legal e que trazem um pouco esse tema pro ambiente do Instagram e que trazem uma reflexão muito bacana. E só pra fechar, eu lembrei hoje de uma frase, eu acho que a Débora conheceu o professor Bosquinho, da UES, que ele tinha o hábito de falar: quem ama o feio, bonito lhe parece. Então vamos amar, que é mais importante. Feio ou bonito, tanto faz.
Nara, conta aí pra gente então o que, que você recomenda, o que, que você anda fazendo, suas produções. Eu já sei que seu perfil no Instagram, que eu conheci, é maravilhoso, o Drops de Leitura.
E eu tô achando que a gente podia botar um nome nesse quadro. O nome do quadro poderia ser Faz Teu Nome. Vai, Nara, faz teu nome.
É verdade.
É bom.
Ah, obrigada. O Drops de Leitura é um projeto realmente que eu tenho nutrido com muito carinho, né? E hoje, eu e meu companheiro, né, que estamos por trás, esse ano vai ser um ano que a gente vai tentar investir mais nos conteúdos, né? A gente tá se preparando para isso. E a ideia é fazer esse mix, né? Literatura, psicologia e feminismo. Esses são os temas que eu estudo e que eu tento entrelaçar a todo momento, né? Agora com a ajuda do André. Então, a ideia é sempre falar sobre livros, né? Sobre o que os livros têm a ver com a vida da gente, quais são os impactos que essas leituras trazem, a maneira de estar e pensar a sociedade, né, através da literatura. Então, essas coisas me interessam muito, inclusive a própria construção da subjetividade feminina, né, é um tema que eu tenho estudado muito, isso através da literatura. A ideia que nós temos de mulher, a ideia que nós temos de feminino, como foi feita essa construção através do tempo pela literatura, né. Então, eu tenho militado muito sobre esse lance de falar em primeira pessoa, de construir o discurso de mulher, né? O meu discurso enquanto mulher, em primeira pessoa, militando muito sobre esse lance de parar que as pessoas contem a minha história, que eu consiga lutar por mais poder para isso, né? Me rebelar diante desse lugar de submissão e, enfim. Então eu tenho tentado fazer isso, né? Usando os recursos, os parcos recursos que eu tenho, e conhecido muita gente interessante pelo caminho. Então atualmente eu tô investindo bastante no Drops de Leitura, faço os cursos, né? Eu trabalho muito com, como eu falei, com mulheres. Então eu tenho vários clubes de leitura, eu tenho vários grupos de leitura terapêutica, vários grupos de leitura afetiva, a grande maioria deles voltados para isso, né? Para esse tipo de reflexão e esse tipo de trabalho de conscientização e de resgate da autonomia feminina.
Ah, maravilhoso. Legal, interessa muito. Aí a gente mantém uma parceria legal com o Filósofo a Ponto de Interrogação, porque eu procuro fazer um trabalho nesse sentido também, né?
É, e os links dos trabalhos das meninas são todos aqui na descrição desse episódio. Então é isso, gente. O episódio foi bacana demais. Muito obrigado pela participação aí da Nara.
Ah, gente, obrigada pelo convite, viu? Tô super feliz, muito feliz mesmo.
Muito bom conversar sobre esse tema e conhecer, trocar essa ideia contigo.
Massa, muito obrigada, adorei.
Então, gente, tchau, tchau. Até mais, até o próximo episódio. Obrigadão, Nara. Beijo, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau.
Tchau.
Beijo.
Tchau, tchau, tchau. Beijo.